um podcast onde os seus piores pesadelos se tornarão realidade.
O termo poltergeist, do alemão poltern, fazer barulho, e geist, fantasma, é um evento de natureza paranormal, também chamado por alguns parapsicólogos de psiconesia recorrente espontânea. Estes fenômenos podem se manifestar em um determinado ambiente, no qual existem ocorrências físicas, tais como movimentação e desaparecimento de objetos, chuvas de pedras, sons de natureza desconhecida, luzes e inclusive pode envolver ataques físicos. Essas manifestações já foram registradas em muitas culturas e países ao longo da história. E os primeiros casos registrados de poltergeist datam do século I. Neste episódio, conheceremos um dos casos de poltergeist mais violentos de todos os tempos. Nos últimos anos, um túmulo no cemitério Greyfriars em Edimburgo, na Escócia, tornou-se famoso por ser o covil de uma entidade paranormal perversa. O túmulo é conhecido como Mausoléu Negro e está localizado atrás das altas paredes e portões trancados de uma área conhecida como a Prisão do Covenanter. Os eventos que aqui ocorreram foram conhecidos como Poltergeist Mackenzie. E a entidade por trás dos violentos ataques nesse túmulo nada mais é do que um reflexo de um homem profundamente maligno da Escócia do século XVII. Sir George Mackenzie era um homem tão detestável que seus atos de violência extrema lhe deram o apelido Bloody Mackenzie, no português, o Sangrento Mackenzie. Acredita-se que sua influência é sentida até hoje na forma do poltergeist mais infame da Escócia. Sir George Mackenzie de Rosehall nasceu em Dundee, na Escócia, no ano 1636. Ele teve um início promissor em sua vida e foi educado na Universidade de Aberdeen, na Universidade de St. Andrews e na Universidade de Bourges, na França, antes de embarcar em sua carreira jurídica. Ele foi chamado para a ordem em 1659. Mackenzie atuou como advogado, ensaísta e escritor jurídico. No início de sua carreira, ele defendeu notavelmente Archibald Campbell, Marquês de Argyll, em seu julgamento de 1661. Argyll era um covenanter, e como resultado, ele foi executado, tendo sua cabeça exibida nos arredores de St. Giles Kirk, em Edimburgo. Mais tarde, Mackenzie tornou-se juiz deputado, entre 1661 e 1663, papel que o envolveu em julgamentos de bruxas. Porém, ele rejeitou os julgamentos, descrevendo as acusadas como sendo mulheres idosas inofensivas. Ele também atuou como membro do Parlamento Escocês do Condado de Ross. Em 1677, Mackenzie foi nomeado Lord Advocate da Escócia. E foi nesse papel que ele mostrou ser implacável. Na época, a Escócia estava envolvida em conflitos com os Covenanters. Os Covenanters eram membros de um movimento religioso e político escocês do século XVII, que apoiava uma igreja presbiteriana da Escócia e a primazia de seus líderes em assuntos religiosos. Mackenzie foi encarregado de lidar com os Covenanters, o que ele fez com um prazer brutal, levando seu apelido de Bloody Mackenzie ao extremo. No rescaldo da Batalha de Bothwell Bridge, em 1679, na qual os Covenanters foram derrotados, Mackenzie ordenou que várias centenas de Covenanters fossem encarcerados em uma seção de Greyfriars Kirkyard. Ironicamente, o lugar onde o movimento religioso começou em 1638. O movimento surgiu depois que Charles I tentou impor seu governo ao Kirk escocês. Mas os escoceses não estavam de acordo e acreditavam que apenas Jesus era o chefe de sua igreja. Os Covenanters estavam determinados a preservar o presbiterianismo. E logo, uma era bastante complexa da história escocesa se iniciou. Os Covenanters presos em 1679 foram encarcerados no que hoje se considera o primeiro campo de concentração do mundo. Eles eram raramente alimentados, sucumbiram a doenças e foram deixados a sofrer ao ar livre durante o rigoroso inverno escocês. A fuga era quase impossível, e apenas aqueles que assinaram um documento renunciando ao presbiterianismo foram libertados. A maioria morreu e foi enterrada onde estava. Alguns foram enforcados e alguns decapitados, tendo seus crânios expostos em muros ao redor da cidade. Outros foram torturados publicamente, enquanto outros 1000 foram dispersos entre outras prisões ou libertos. Algumas centenas de sobreviventes foram enviadas ao exterior como escravos, mas o navio com destino à Austrália afundou em uma tempestade. Estima-se que Mackenzie foi responsável pela morte de 18 mil Covenanters durante um reinado de terror que seria posteriormente conhecido como The Killing Time. Em 1688, o rei James VII, segundo na Inglaterra, foi deposto. Mackenzie se opôs à remoção do rei na Revolução Gloriosa entre 1688 e 1689. Este foi o fim da dinastia Stuart e a chegada de William Durant, genro de James VII, ao trono. Mackenzie conseguiu sair desta mudança de governo real sem sequer sofrer nenhum tipo de punição pelos seus atos, ao se aposentar. Ele morreu em 1691, em Westminster, e foi enterrado em um grande mausoléu, ironicamente apenas a poucos metros da prisão do Covenanter, onde tantos pereceram por causa de suas ordens. Desde então, o sangrento Mackenzie começou a ser parte das histórias de fantasmas mais infames de Edimburgo. Rumores asseguravam que seu caixão se movia sozinho, devido ao desespero de ser enterrado ao lado da prisão dos Covenanters, que ele tanto odiou em vida. No entanto, a terrível história do sangrento Mackenzie ainda não havia acabado. Depois de longos 300 anos de descanso, durante uma forte tempestade, numa noite de dezembro de 1998, o morador de rua que perambulava pelas ruas de Edimburgo, procurando um lugar seguro para se abrigar, terminou se dirigindo para o Greyfriars Kirkyard e invadiu um dos antigos mausoléus da seção da prisão do Covenanter, atraído por seu telhado intacto. No interior, o sepulcro estava muito escuro e o homem decidiu explorar seu entorno com a pouca luz que ele possuía. Ele removeu uma grade de ferro do chão e desceu uma escada de pedra estreita e tortuosa, que o levou para uma segunda câmara. Lá ele se deparou com 4 caixões de madeira. Talvez procurando por objetos de valor para roubar, o homem começou a tentar abrir os caixões empoeirados. Ao fazê-lo, abriu-se de repente um buraco sob seus pés, e ele caiu através de uma divisão de madeira em uma terceira câmara, cuja existência até então era desconhecida. O infeliz intruso pousou em um poço profundo, que havia sido usado para despejar ilegalmente aqueles que haviam morrido em decorrência da peste. Apesar de ter centenas de anos de idade, o poço havia permanecido vedado, fazendo com que os cadáveres estivessem longe de ser uma pilha de ossos. Os corpos semi-putrefatos, cobertos de lodo verde, tinham traços afundados, roupas esfarrapadas, cabelos emaranhados e emitiam um cheiro avassalador. O homem, perante aquela cena abominável, fugiu aterrorizado e não parou nem mesmo quando cortou sua cabeça na entrada do túmulo, em sua fuga desesperada. Um segurança e seu cão se encontravam próximos ao local. Eles tinham ouvido ruídos estranhos vindo da prisão do Covenanter, e estavam investigando nos arredores do cemitério quando ouviram os gritos do mendigo, que se aproximava deles. A visão de um homem ensanguentado, sujo e enlameado, que saía de uma cripta no meio de uma noite tempestuosa, foi demais para o guarda. E ambos fugiram em diferentes direções, sendo engolidos pela escuridão de Edimburgo. O segurança voltou no dia seguinte ao seu trabalho e relatou a história de seu encontro aterrorizante. O mendigo, no entanto, nunca mais foi visto de novo. Para seu infortúnio, o sinistro mausoléu que ele havia invadido nada mais era do que o próprio mausoléu negro, o lugar onde descansam os restos mortais do mais notório morador de Greyfriars Kirkyard, Sir George Mackenzie, mais conhecido pelos escoceses como Bloody Mackenzie. Os locais acreditam que ao procurar um lugar para dormir à noite, o mendigo parece ter despertado muito mais do que poderia esperar. Pois uma atividade misteriosa e perturbadora seria relatada quase imediatamente após sua interferência involuntária no conteúdo do mausoléu. No dia seguinte, uma mulher não identificada estava espreitando através da grade de ferro, colocada na porta do mausoléu, quando foi empurrada violentamente por uma força fria. Logo depois, outra mulher foi descoberta caída no chão, perto do túmulo, com fortes hematomas em seu pescoço. Ela alegou que mãos invisíveis haviam tentado estrangulá-la. Ferimentos semelhantes foram encontrados em outra vítima. Desta vez um jovem que foi encontrado caído em frente ao túmulo. Logo, tudo isso se tornou demais para o Conselho Municipal de Edimburgo. Eles trancaram a porta do mausoléu negro e declararam que o local estava fora dos limites para todos, exceto para aqueles com permissão expressa para entrar. Algum tempo depois, o autor local Jan Andrew Henderson pediu permissão ao conselho para trazer excursões controladas no mausoléu. O conselho aceitou e agora o tour chamado A Cidade dos Mortos oferece o acesso quase exclusivo ao sinistro local, realizando visitas regulares. Desde então, a atividade paranormal tem aumentado de forma alarmante. Fenômenos no mausoléu negro se desataram contra os visitantes, de forma muito frequente. Algumas dessas ocorrências foram bem documentadas. Desde 1998, houve mais de 450 ataques relatados. Porém, acredita-se que o número possa ser ainda maior. Entre as 450, cerca de 180 pessoas perderam a consciência durante o passeio. Alguns incêndios inexplicáveis se manifestaram no local, assim como estranhos pontos frios e um número alto de vida selvagem foi encontrada morta nas proximidades do mausoléu. Algumas pessoas tiveram seus dedos quebrados, seus cabelos arrancados e sentiram como se algo os tivesse batido ou chutado. Contusões inexplicáveis, arranhões e queimaduras, marcas na pele, náuseas e entorpecimento têm sido relatados com frequência. Câmeras e outros equipamentos elétricos costumam apresentar falhas de funcionamento na área do mausoléu. Curiosamente, as vítimas que apresentaram sinais físicos de ataque relataram que não perceberam as marcas até chegarem em casa ou aos seus hotéis para passar a noite. Só depois disso é que os ferimentos inexplicáveis se manifestaram. Alguns dos arranhões e queimaduras desaparecem tão rapidamente quanto surgem, enquanto outros podem durar meses. Alguns, porém, ficaram com cicatrizes para a vida toda. Além disso, muitas das experiências assustadoras não terminam quando o passeio chega ao fim. Algumas pessoas têm relatado que alguns dos fenômenos realmente os seguiram até suas casas, provocando a ocorrência de eventos inexplicáveis, como lâmpadas piscando, ataques físicos e aparelhos ligando e desligando sozinhos. Durante os passeios, é comum relatarem a presença de um forte cheiro de enxofre. Risadas, batidas e rosnados inexplicáveis foram ouvidos vindo abaixo do nível do solo. Dois exorcismos foram realizados no local, na intenção de diminuir estes fenômenos. O primeiro exorcismo foi realizado por um ministro espiritualista, chamado Colin Grant, e um ano depois, por seu filho. Ambos não tiveram sucesso, e os ataques continuaram. Em 2004, alguns adolescentes invadiram um mausoléu. Abriram o caixão e roubaram a cabeça de Mackenzie. Um grupo turístico que caminhava pelas proximidades para fazer uma visita ao poltergeist os pegou em flagrante. E por sorte, a cabeça de Mackenzie foi encontrada e restaurada. As explicações para os estranhos eventos são muitas. Mesmo antes dos corpos dos Covenanters serem acrescentados à Terra, Greyfriars já era um cemitério antigo. Muito maior do que o terreno atual, ele foi criado em 1562. E era antigamente uma depressão que afundava 20 pés ou mais, até que, graças aos efeitos combinados de cerca de 500 mil enterros registrados, tornou-se uma espécie de colina, elevando-se a 15 pés. Tal é a concentração de restos humanos que, em dias de chuvas fortes, alguns ossos enterrados ao longo do tempo emergem à superfície. E contam que não é raro encontrar o brilho branco da extremidade de um fêmur entre a grama do antigo cemitério. Poltergeist, ou qualquer que seja a natureza dos eventos sobrenaturais, sem dúvida, se manifestariam em um local como este. Cheio de decadência, abandono e milhares de almas que foram ceifadas e acumuladas ao longo da história. Acompanhadas eternamente pela presença espectral e vingativa do sangrento Mackenzie. Avalie e siga este podcast. Isso seria uma enorme ajuda para a continuação deste programa. Inscreva-se no canal Pesadelos Reais no YouTube e, por favor, deixe seu like e compartilhe conosco o seu próprio relato ou sugestão de tema enviando para o e-mail que está na descrição. Considere me seguir no Instagram, no @podcastpesadelosreais. Lá estarei avisando cada vez que houver um novo episódio. Me despeço por hoje, lhe envio um abraço psicológico bem apertado e até o próximo episódio.